Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 11 de julho. Hoje aqui na capital americana estamos com 29 graus centígrados. Eu vou estar, como sempre, na apresentação na primeira meia hora. A produção é da Ailu, a assistência técnica é de Justin Dwight. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Os Estados Unidos vão enviar mais soldados para o Iraque. A Grã-Bretanha vai ter nova primeira-ministra. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. O Brasil investiga lavagem de dinheiro em Angola. Temos a notícia: o governo volta atrás na promessa de recrutar mais professores.
Depois de ter anunciado a reabertura de novas admissões para o Estado a título excepcional, já seriam abertas 22 mil vagas para os...
E os ativistas recentemente libertados dizem que a sua luta continua.
Estou preso ou fui preso porque dei um passo em frente. Vou lutar mesmo. E agora, mais do que nunca, vou continuar nessa luta.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Os Estados Unidos vão enviar mais 560 soldados para o Iraque para apoiar a ofensiva para tomar a cidade de Mosul ao Estado Islâmico. Foi o secretário americano da Defesa, Ash Carter, que o anunciou durante uma visita hoje a Bagdad para debater os próximos passos na campanha com líderes iraquianos e com o comandante das forças americanas naquele país. Recentemente, as forças iraquianas apoderaram-se de uma estratégica base aérea perto de Mosul. A base de Kairan situa-se a 60 km a sul de Mosul e a sua tomada é fundamental do ponto de vista logístico.
O primeiro-ministro demissionário britânico, David Cameron, anunciou hoje que a sua assessora no cargo, a conservadora Theresa May, vai ser empossada na quarta-feira. O líder conservador demissionário acrescentou que participará na sua última sessão de perguntas e respostas no Parlamento, na quarta-feira, antes de abdicar do cargo perante a Rainha Isabel II. Theresa May, uma das selecionadas pelo grupo parlamentar do Partido Conservador, tornou-se hoje a única candidata à sucessão de David Cameron à frente do partido e do governo britânico, depois da sua principal adversária, Andrea Leadsom, ter abandonado a corrida.
Na Somália, o grupo militante Al-Shabaab retomou a estratégica cidade de Merca, a cerca de 100 km a sul da capital. Soldados governamentais e da Força da União Africana deixaram a cidade de madrugada, dando ao Al-Shabaab o controle de um porto marítimo. Desconhece-se para já por que é que as forças governamentais deixaram a cidade, mas a retirada verificou-se poucas horas depois de combatentes do Al-Shabaab se terem apoderado temporariamente de uma base militar a 40 km a oeste de Mogadíscio, a capital.
O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, ordenou hoje o cessar-fogo entre forças governamentais e rebeldes, após 5 dias de conflitos que resultaram na morte de pelo menos 150 pessoas. O retorno à violência na capital, Juba, criou receios de uma nova guerra civil, tendo o Departamento de Estado americano ordenado a retirada de pessoal não envolvido na emergência da sua embaixada. O presidente Kiir pediu às forças governamentais e rebeldes leais a Riek Machar para pararem os combates às 18 horas locais. Não há indicações claras sobre o cumprimento do cessar-fogo por ambas as forças.
Os Estados Unidos anunciaram esta segunda-feira que vão destinar 410 milhões de dólares para acabar com a epidemia da SIDA na África do Sul, o país mais afetado pela doença. A África do Sul tem a maior população que vive com HIV, cerca de 6 milhões e 800 mil pessoas. Os fundos vão permitir ampliar os programas antirretroviral que permitem o tratamento a mais de 3 milhões de pacientes.
O chefe da polícia de Dallas, aqui nos Estados Unidos, disse que o autor do tiroteio que provocou a morte de 5 polícias tinha outros projetos devastadores e começou a planeá-los há algum tempo. A polícia encontrou na casa do assassino, nos arredores de Dallas, material para fabrico de bombas, armas, munições e instruções de táticas de combate. Segundo o chefe da polícia, o indivíduo terá planeado o tiroteio antes dos episódios de violência policial que provocaram a morte de 2 africano-americanos, um na terça-feira no Louisiana e outro na quarta-feira no Minnesota. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente da Ordem dos Advogados de Cabinda, Arão Tempo, foi ilibado de todas as acusações. Recorde-se que Arão Tempo foi preso juntamente com Marcos Mavungo, que recentemente também foi libertado da prisão após ter sido ilibado das acusações por parte do Tribunal Supremo. Nós contamos ter mais pormenores na nossa página na internet e também amanhã contamos a prosseguir com este assunto. As autoridades brasileiras investigam denúncias de que parte do dinheiro da corrupção de empresas estatais e empreiteiras do Brasil foi ou está a ser lavada por uma rede de cambistas até então desconhecida e com base em Angola. A informação é avançada pelo portal brasileiro de notícias, UOL, que teve acesso a informações exclusivas sobre um dos desdobramentos das investigações da Polícia Federal Brasileira, que aponta a Angola, que virou, segundo diz, um paraíso fiscal e é sede da nova rede de cambistas abastecidos com dinheiro de corrupção. A Força-Tarefa investiga se Angola recebeu dinheiro desviado de empresas públicas brasileiras, como a Petrobras, e também movimentações financeiras que teriam sido feitas por brasileiros, que teriam retirado dinheiro de outros países e territórios, como a Suíça, Liechtenstein e as Ilhas de Jersey, e teriam-no enviado para Angola. Vamos agora falar da educação. Recentemente o governo angolano anunciou que tinha aprovado verbas para aumentar a contratação de professores e pessoal de saúde. Era um aumento que em muitas províncias não foi considerado suficiente. Mas agora o semanário Novo Jornal cita o ministro da Educação como tendo dito que o governo travou o processo de admissão de novos professores nos moldes inicialmente anunciados. Venâncio Rodrigues.
Depois de ter anunciado a reabertura de novas admissões para o Estado a título excepcional, seriam abertas 22 mil vagas para os setores de educação, saúde e ensino superior, o Executivo colocou um travão neste processo. O ministro Pinda Simão é citado como tendo dito que foi apresentado uma proposta com três cenários, havendo um que determina os limites das quotas corretas. A matéria foi tratada na última semana pela Comissão da Política Social do Conselho de Ministros, que entretanto ainda não tomou uma decisão definitiva, segundo declarou o ministro. Entretanto, o líder do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Carlinhos da Sala, alerta que a educação e a saúde são setores que não devem ser mexidos sem que se tomem as devidas cautelas. Para o académico angolano, o governo deve procurar alternativas para se contornar a situação.
Há dois setores que não podem mesmo parar num país, a educação e a saúde. A crise não deve servir agora de bode expiatório para problemas que não tivemos a possibilidade de prever ou de resolver. Mas o setor da educação, o setor da saúde, constitui a espinha dorsal da vida de uma nação, da vida de um país. Por isso, adiar o que não se pode adiar é uma situação grave. É melhor que se encontre uma solução, mas a educação e a saúde não podem parar.
Um decreto assinado pelo presidente José Eduardo dos Santos, com data de 21 de março, aprovou a abertura de crédito adicional ao Orçamento Geral do Estado de cerca de 190 milhões de dólares para pagamento de despesas relacionadas com novas admissões. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. No setor de saúde, a falta de pessoal é também gritante e deverá ser afetada por esta decisão. No Kwanza Sul, foi revelado ao Fernando Caetano a falta de pessoal pela diretora clínica de pediatria do SUMB, Andresa Diogo. Fernando.
Andresa Diogo diz que a pediatria não tem sequer metade do número desejado, numa altura que os casos mais frequentes, para além da malária, são os problemas respiratórios, as broncopneumonias, as gripes, as bronquites, as amigalites, para além das doenças diarreicas que são comuns em todo o ano.
Pois penso que em termos de recursos humanos, esse é um problema nacional. Não é suficiente, mas com o pessoal que temos, tratamos de acudir e dar resposta às questões que surgem. Bem, para informar, não estamos nem na metade do que devia ser. Quanto ao número de pessoas que nós temos, faltam mais da metade do que deviam ser. Então, estamos a trabalhar muito por debaixo do número que o hospital tinha que ter.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Obrigado, Fernando. Continuamos a falar de crianças e saúde. Mais de 96 mil crianças angolanas sofrem de malnutrição severa em consequência da crise de alimentação provocada pelo fenómeno climático El Niño. A UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, diz que o país precisa urgentemente de apoio para melhor acesso à água e alimentação. Nico Wieland é chefe da Unidade de Comunicação da UNICEF em Angola. Ele falou com Amâncio Miguel.
No caso de Angola, no momento, falamos de cerca de 1,4 milhões de pessoas afetadas com dificuldade alimentar. Temos dentro deles quase 756 mil crianças e identificamos por volta de 96 mil crianças que sofrem de uma severa malnutrição em várias províncias, principalmente nas três províncias do sul do país, Cunene, Namibe e Huila.
E qual é que é o nível de resposta neste momento, quer do UNICEF, do governo e de outros parceiros?
Bom, nossa, a UNICEF trabalha sempre ao lado das autoridades locais para assegurarmos que podemos melhorar o acesso à água, providenciar alimentos terapêuticos para as unidades sanitárias, identificando os casos e treinando as pessoas para que sejam identificados os casos severos, para que podem ser atendidos nas unidades sanitárias.
Em termos de investimento para a saúde, o governo de Angola tem sido criticado por investir pouco. Na vossa leitura, nas vossas discussões com eles, tem feito pressão para que o governo aumente o orçamento para lidar sozinho, se calhar, com as questões preocupantes da área de saúde?
Bom, a gestão do orçamento do Estado, afinal, é uma decisão do próprio governo de Angola. A UNICEF sempre faz o papel de alertar que o investimento, principalmente na saúde, na educação, na proteção da criança, tem que ter prioridade. Isso fazemos há muitos anos. E, de facto, podemos ver que há melhorias em vários setores, mas, especialmente no momento, numa crise econômica, em algumas áreas, uma situação como está se passando agora com efeitos climáticos que causam uma falta de alimentos, uma dificuldade de acesso à água e com um surto de febre amarela que se alargou rapidamente a muitas províncias no país, é necessário sim reforçar o sistema de saúde.
Era Nico Wieland, responsável de comunicação da UNICEF em Angola. Ele estava a falar com o Amâncio Miguel. Ativistas recentemente libertados, enquanto aguardam o recurso às suas sentenças, estiveram em Benguela para participar num debate organizado pela organização não-governamental Omunga. Nesse debate ficou claro que eles não têm a intenção de abandonar a sua luta. O João Marcos esteve no debate.
Tudo bem, acredito que em Angola existe ditadura. E depois daí, eu pelo menos não me conformo. Eu estou preso, fui preso, porque dei um passo em frente. Vou lutar mesmo. E agora, mais do que nunca, vou continuar nessa luta. Mas como é que essa luta deve ser feita? Não é? Eu não pretendo que Angola, por exemplo, haja guerra novamente. E essa é uma ideia estúpida e incompetente que eles tentaram passar para a população.
Palavras de José Gomes, que aproveitou a ocasião para reafirmar que a luta será feita por angolanos, sem a mão da comunidade internacional. Foi desta forma que desmentiu a suposta oferta de 100 milhões de dólares vinda do exterior. Já a ativista Rosa Conde, filha de Cabinda, reforça esta ideia e diz que gostava de ver mais rostos femininos na cruzada contra o que chama de ditadura.
Isso é um direito que a Constituição nos rege, não é proibido, não é crime, né?
Por seu turno, Hitler Samassuco alerta para manobras que visam desviar as atenções das consequências da má governação, entre as quais a sua própria prisão. feita sob acusação de crime de rebelião e associação de malfeitores. No último quinta de debates, Almunga prometeu oferecer aos ativistas 250 mil kwanzas, pouco mais de 1.100 dólares, no quadro de uma campanha de solidariedade. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora um pouco mais para o sul, para a província do Namibe, onde o líder provincial do maior partido da oposição, a UNITA, disse que os incentivos para a agricultura estão a ser usados de forma discriminatória contra agricultores que não são membros do partido do governo. Essa alegada partidarização dos subsídios tem lugar nos chamados polos de desenvolvimento agrícola, que recebem do Estado, entre outros apoios, tratores, sementes, furos de água e motobombas. Armando Chicoca.
O dirigente do Partido do Galo Negro, Altino Jamba Capango, diz ter visitado os 15 polos de desenvolvimento agrícola existentes na província.
Portanto, os polos de desenvolvimento que nós visitamos, é preciso que não se criem cooperativas de militantes, mas sim de cidadãos. Toda a gente está interessada, sabemos que há aqui muita gente que tem alguma experiência na agricultura que podia ajudar para desenvolvermos não só as pessoas do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista de resolução do problema da fome. O problema da fome está acentuado ao nível do interior da província. É preciso que se resolva esta situação. Os apoios de que se falam, que se deram às populações, sejam apoios de facto.
Para o político, os tratores colocados à disposição destes polos cobram 2 mil kwanzas por hectare aos camponeses não militantes do partido no poder. O facto está a causar algum mal-estar no seio das comunidades, o que desvirtua o verdadeiro sentido dos apoios para a diversificação da economia, no domínio da agricultura.
Nós temos estado a receber muitas queixas da população nisso. Os preços que se praticam para o tal chamado apoio dos meios agrícolas são excessivos para um povo que não tem nada e que está a começar a atividade agrícola agora. E fizemos recordar que quando nós falamos de, na busca de solução económica, priorizar o campo para beneficiar a cidade, que é um dos pontos do projeto Sociedade da UNITA, foi em 1966. Fomos ignorados. Hoje, como o petróleo baixou, porque não se tinham lembrado que é um recurso não renovável, agora está todo mundo a correr a apostar na agricultura. Mais uma vez, estão a nos dar razão naquilo que é o nosso projeto.
O analista da Rádio Estatal Local, Mendes de Carvalho, vai no mesmo diapasão.
3-4 anos atrás, no Orçamento Geral do Estado, que nós tínhamos, a agricultura era uma gotinha de nada. E eu tenho dito, devíamos ter pensado já há bastante tempo, aliás, já alguém pensou, quando diz que a agricultura é a base, a Cristina já nos falou sobre isso, já nos falou sobre a diversificação da economia. Nós, no momento bom que nós fomos vivendo, em que o preço do barril de petróleo esteve lá na alta, nós deveríamos utilizar, portanto, essa arrecadação como financiamento do setor agrícola, da produção nacional da agricultura no país, para podermos olhar para um horizonte temporal, teríamos de pensar que um dia o petróleo poderia cair. Logo, nós não temos autoridade sobre o petróleo, mas sobre a agricultura, nós temos autoridade, sim senhora. Se nós apostarmos na agricultura, poderemos chegar até um nível ou ponto, dizer assim, vamos definir cotas, que senão vamos produzir muito, porque o homem consegue determinar na agricultura. O setor agrícola chega a ser muito mais importante que outros setores, porque é ali onde está a base logística para a sustentação da vida humana.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E de Moçambique, no Sul, vamos outra vez para a capital, onde a empresa pública de transportes coletivos Grupo Odilon dos Santos, SGO, está em greve desde o passado dia 29. A greve, portanto, já dura há quase 2 semanas e pode prolongar-se, segundo afirmam os grevistas. Coco Mukuta.
6 meses de salários em atraso, vários funcionários sem contratos e falta de pagamento do fundo de pensão social e subsídios de férias, consta do caderno reivindicativo discutido em Assembleia de Trabalhadores e colocado à disposição do grupo Odilon Santos, SGO, empresa pública de transportes coletivos que atua também na área de saneamento básico. Teresa Neto, funcionária da SGO, diz que tem frequentado dias difíceis.
Nós temos filhos no colégio, alguns filhos já deixaram de estudar, eu própria tive que deixar de estudar, porque sem salário é complicado. Com salário, que eu tinha que fazer algumas compras, mas sem salário, como é, até é complicado, você nem consegue chegar perto do armazém porque você não tem dinheiro. Vai, como é que você vai fazer?
Por sua vez, Jorge Cunha, delegado de greve e conselheiro do Brioco Sindical, do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Rodoviários e Afins de Luanda, Estral, afirma que a greve tem tido boa adesão e que só vai ser suspensa quando a empresa satisfazer pelo menos 75% das exigências do caderno reivindicativo.
A nossa greve não tem uma previsão de em termos de limitação, não tem uma limitação. Nós só poderemos parar com a greve quando a entidade empregadora, então, atender às exigências do caderno reivindicativo. Pelo menos 75% do caderno reivindicativo atendido, só assim que nós poderemos, então, cortar o trabalho.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
Ouvintes, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, a Voz da América está a ser transmitida através da Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, e pode nos mandar notícias através do WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tenta crianças de Malange com patologias do fórum ortopédico, osteomielite e queimaduras sem possibilidades de recuperação em Angola seguem viagem em novembro deste ano para a Alemanha para tratamento médico. Isaías Soares.
A secretária-geral Silvilina Neto, da organização não-governamental Kimboli Mbembo, precisou que a seleção dos petizes com idades compreendidas entre os 0 e 9 anos inicia esta segunda-feira. As inscrições devem ocorrer no Hospital Provincial Materno-Infantil de Malange.
Tem 80 lugares para levar para a Alemanha crianças que precisem de ter saúde. Crianças que aqui ainda não conseguimos dar vazão ao problema delas. Problemas ortopédicos, osteomielites, problemas de queimaduras.
Um grupo de médicos alemães vem a Angola, igualmente em novembro próximo, para operar adultos com labioperino na província de Benguela.
Em novembro virão os médicos com o professor Clausen para operarmos em Benguela o labioperino. Estamos a dar prioridade aos adultos, como sempre, e às crianças em idade escolar por causa do bullying. As crianças já não querem ir para a escola porque os colegas, olhando para eles, quer dizer, começam a gozar e então fica problemático. Os mais pequeninos vão crescer um pouco e depois serão também operados.
Secretária-Geral da Organização Não-Governamental Kimboli Mbemba, Servelina Neto, que solicitou o interesse de médicos nacionais para a especialidade de labioperino. Isaías Fares Malães para a Voz da América.
A atual crise financeira que Moçambique atravessa levou ao governo a apresentar um orçamento de Estado retificativo para o ano de 2016, entregue esta segunda-feira à Assembleia. O orçamento que prevê a poupança de 24 mil milhões de meticais.
A secretária-geral Silvilina Neto, da organização não-governamental.
Na página desportiva, começamos em Lisboa, onde hoje, claro está, houve festa grande depois da vitória de Portugal no Euro 2016 de futebol. Seleção recebida na presidência, tolerância de ponta em Lisboa para receber os heróis de Paris depois daquela vitória. Talvez surpreendente para alguns, por 1-0 sobre a França no prolongamento. Golaço de Éder. Ele nasceu na Guiné-Bissau com o nome de Éderzito António Macedo Lopes. E na Guiné-Bissau, quem estava a ver o jogo celebrou o golo de Portugal pelo filho da Guiné.
Guinness! 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 Guinness!
Celebrações em Bissau pelo golo de Portugal na final de ontem. O defesa Pepe foi eleito o melhor jogador da final, um grande jogador sem dúvida. Sanches foi escolhido o melhor jogador jovem do torneio. O francês Griezmann foi o melhor marcador do torneio, com 6 golos. Cristiano Ronaldo igualou o francês Michel Platini como melhor marcador da história dos Euros, 9 golos em todos os Euros em que participou. Agora para o ano, Taça das Confederações, aquela que envolve os campeões continentais, como preparativo para o Mundial, para o qual Portugal ainda tem que se qualificar, tal como todos os outros, claro está. Vamos agora para a Inglaterra, que também está em festa dupla no automobilismo. Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu o Grande Prémio da Grã-Bretanha, seguido de Max Verstappen, da Red Bull, e de Nico Rosberg, da Mercedes. Na classificação do Mundial, Rosberg continua no topo, mas apenas com mais um ponto que o seu colega de equipa, o britânico Hamilton. Em terceiro está Kimi Raikkonen, da Ferrari. Por construtores, Mercedes no topo, seguido da Ferrari. Em terceiro está a Red Bull. Os britânicos estavam também em festa este fim de semana pela vitória de Andy Murray na final do torneio de ténis do Wimbledon. Bateu o canadiano Milos Raonic por 3-0, mas foi mais difícil do que parece. Parciais foram de 6-4, 7-6, 7-6. A assinalar ainda nos femininos a vitória de Serena Williams, que venceu o seu 7º título do Wimbledon ao bater na final a alemã Angeline Kerber, 2-0, parciais de 7-5 e 6-3. O governo de Moçambique apresentou hoje uma proposta de orçamento de Estado retificativo, na qual prevê um crescimento do PIB a ser revisto de 6,5% para 4,5%. Alfredo Júnior.
A atual crise financeira que Moçambique atravessa levou ao governo a apresentar um orçamento de Estado retificativo para o ano de 2016, entregue esta segunda-feira à Assembleia da República. Orçamento que prevê a poupança de 24 mil milhões de meticais, equivalente a 370 milhões de dólares, no orçamento de Estado de 243 mil milhões de meticais.
Chegamos à conclusão que a economia vai baixar para 4,5 e isto significa que as receitas que nós devíamos ter também vão baixar.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. O Alfredo vai regressar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. E pedimos desculpa aos ouvintes, porque temos estado a ter aqui problemas técnicos com o nosso sistema técnico. Vamos lá. Mas agora vamos ficar com a música de Michel Tello, Barabere.
Barabara, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 11 de julho de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: os Estados Unidos vão mandar mais 560 soldados para o Iraque. Somália, Al-Shabaab apodera-se de importante cidade costeira. Portugal ganha campeonato europeu de futebol. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na produção temos a Doris Ossa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde o governo de Maputo apresentou hoje a proposta de orçamento de Estado retificativo, um orçamento no qual prevê um crescimento do produto interno bruto a ser revisto de 6,5% para 4,5%. Alfredo Júnior tem mais por nós.
A atual crise financeira que Moçambique atravessa levou ao governo a apresentar um orçamento de Estado retificativo para o ano de 2016, entregue esta segunda-feira à Assembleia da República. Orçamento que prevê a poupança de 24 mil milhões de meticais, equivalente a 370 milhões de dólares, no orçamento de Estado de 243 mil milhões de meticais.
Nós tínhamos previsto um crescimento de 7% e as revisões em baixa que nós fizemos, chegamos à conclusão que a economia vai baixar para 4,5 e isto significa que as receitas que nós devíamos ter também vão baixar. Há uma segunda razão: a nossa conta de transações correntes agravou, passa de 33% para 35% do PIB, e isto tem impacto na taxa de câmbio que nós temos visto. E também tem muito a ver com o nível de inflação e as reservas internacionais.
Face a esta proposta, os deputados da oposição dão conta que só com o fim do conflito político-militar é que o país pode conseguir sair da atual crise económica.
Mais importante do que um orçamento retificativo é, naturalmente, pararmos com a tensão político-militar, porque muitos dinheiros continuarão a ser drenados para, digamos, alimentar esta tensão político-militar. Por isso, é verdade que é uma grande necessidade para cobrir as lacunas que o governo tem.
Sempre criticamos a concentração do capital financeiro do país ao nível central. Como podem saber, só ao nível central nós temos perto de 70% do nosso orçamento. Mas a maioria da nossa população encontra-se nas províncias. E é isso que nós pretendemos que se reverta. Portanto, para se pegar naquilo que é a mais-valia do país, investir em projetos que possam beneficiar a maioria do povo moçambicano.
A atual crise económica financeira despoletou após a descoberta de dívidas escondidas, que levou o Fundo Monetário Internacional e os parceiros a retirarem o seu apoio ao orçamento de Estado. O economista e antigo ministro das Finanças, Abdul Majid Osman, defendeu que o país deve adotar mais medidas para além da austeridade para ultrapassar a atual crise, caracterizada pela recessão da economia, desvalorização da moeda nacional, o metical, e altas taxas de inflação.
É neste contexto que o acordo com o FMI é fundamental, não é? Pois só assim será possível restabelecer a estabilidade macroeconómica e reganhar a confiança dos investidores. E nós, quando falamos dos investidores, temos sempre em mente o investidor estrangeiro ou o investidor privado nacional. Mas a situação atual da desvalorização e da inflação que nós temos, afeta até o pequeno investidor nacional. Na minha opinião, se desta crise, e não obstante o acordo com o FMI, se nós não aproveitamos esta crise para fazer outras reformas profundas, terá sido um desperdício.
Segundo Abdul-Majid Osman, com as medidas de austeridade e não só, Moçambique poderá alcançar a estabilidade macroeconómica a curto prazo, até meados de 2017, o que irá permitir ter taxas de inflação controladas e um metical consolidado. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continuamos aqui na Voz da América a falar sobre Moçambique. Em Moçambique e Angola, as Nações Unidas dizem que querem apostar na educação das raparigas para eliminar as diferenças no acesso a oportunidades entre os dois géneros. Tal é repetido neste Dia Mundial da População, no qual a organização recorda que 50% dos ataques sexuais no mundo são contra raparigas de 15 anos ou menores. Amâncio Miguel.
Em Moçambique, metade dos cerca de 26 milhões de habitantes são jovens. Destes, a maioria são raparigas que enfrentam o dilema de casar cedo e têm poucas oportunidades de estudar. O Fundo das Nações Unidas para a População apoia o governo a criar melhores oportunidades para as raparigas, o que inclui a continuidade de estudos, prevenção da gravidez na adolescência, infecção por HIV e doenças de transmissão sexual. A representante Bettina Maas diz que isso tem o potencial de reduzir as iniquidades entre homens e mulheres.
Como forma de eliminar desigualdades entre homens e mulheres na sociedade e para facilitar o potencial de cada rapariga.
Em Angola, país com 25 milhões de habitantes, 55% das raparigas já têm um filho quando completam 19 anos. O Fundo das Nações Unidas para a População faz o mesmo trabalho, conta a representante Floribela Fernandes, que realça a importância do investimento.
Nós temos certamente que contar com adolescentes, com jovens saudáveis, capacitados, formados e que possam, com tudo isso, ter as habilidades necessárias para poderem garantir o desenvolvimento das suas famílias, contribuírem para as suas comunidades, contribuírem para Angola como país e, por que não, sonhar também em responder aos desafios a nível global.
Na vertente de educação sexual e reprodutiva, embora a atenção seja para as raparigas, por serem as mais vulneráveis e penalizadas, o UNFPA diz que alcança também os rapazes.
Normalmente uma gravidez na rapariga e nessa faixa etária significa que ela abandona a escola, não é? Por conta disso, a sua escolarização fica afetada. Muitas das vezes tem que começar cedo a prover pela sua família, encontrar um trabalho e etc. E dessa forma as suas oportunidades ficam reduzidas. Mas é claro que este assunto da gravidez precoce envolve meninas e envolve meninos. E a paternidade responsável também tem que ser exercitada. Então, como Fundo de População das Nações Unidas, nós defendemos a premissa que os rapazes e os homens devem ser vistos como parceiros. Então, eles também precisam de ter as mesmas informações que eu aqui falava sobre saúde sexual e reprodutiva, sobre os benefícios que é investir em permitir que as meninas consigam terminar o seu ensino, esse potencial de ter futuramente uma jovem namorada, uma esposa formada. Então, tudo isso para ser atingido, nós precisamos de ter os rapazes, os homens, como parceiros também.
As Nações Unidas pedem aos países para garantirem a educação de qualidade para jovens de ambos sexos. Cabo Verde, país com bons indicadores em África, tem agora outro desafio, diz a primeira-dama Lígia Fonseca.
Os resultados das meninas no ensino secundário e no ensino universitário são superiores aos resultados dos rapazes e agora estamos a trabalhar também nessa vertente de impedir que os rapazes deixem as escolas, abandonem os estudos ou tenham um aproveitamento menor na escola. Portanto, o nosso trabalho também agora tem sido feito junto aos rapazes.
Lígia Fonseca, primeira-dama de Cabo Verde, país que tem o desafio de melhorar o rendimento dos rapazes na escola.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Em Angola, ativistas recentemente libertados, enquanto aguardam o recurso das suas sentenças, estiveram em Benguela para participar num debate organizado pela organização não-governamental Omunga. Nesse debate ficou claro que não têm a intenção de abandonar a sua luta. João Marcos esteve lá.
Tudo bem, acredito que em Angola existe ditadura. E depois daí, eu pelo menos não me conformo. Eu estou preso, ou fui preso, porque dei um passo em frente. Vou lutar mesmo. E agora, mais do que nunca, vou continuar nessa luta. Mas como é que essa luta deve ser feita? Não é? Eu não pretendo que Angola, por exemplo, haja guerra novamente. E essa é uma ideia estúpida e incompetente que eles tentaram passar para a população.
Palavras de José Gomes, que aproveitou a ocasião para reafirmar que a luta será feita por angolanos, sem a mão da comunidade internacional. Foi desta forma que desmentiu a suposta oferta de 100 milhões de dólares vinda do exterior. Já a ativista Rosa Conde, filha de Cabinda, reforça esta ideia e diz que gostava de ver mais rostos femininos na cruzada contra o que chama de ditadura.
Isso é um direito que a Constituição nos rege, não é proibido, não é crime. Né?
Por seu turno, Hitler Samassuco alerta para manobras que visam desviar as atenções das consequências da má governação, entre as quais a sua própria prisão, feita sob acusação de crime de rebelião e associação de malfeitores. No último quintas de debates, a Omunga prometeu oferecer aos ativistas 250 mil kwanzas, pouco mais de 1.100 dólares, no quadro de uma campanha de solidariedade. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Na Guiné-Bissau, as mulheres decidiram promover, a partir de hoje, uma campanha de sensibilização sobre a estabilidade política no país. Fazem parte do movimento mulheres de diferentes estruturas nacionais, religiosas, empresariais, políticas, comerciais, socioprofissionais e mesmo camponesas. Hoje juntaram-se perante o Parlamento guineense, onde entregaram um manifesto que vai ser distribuído igualmente a todos os órgãos de soberania nacional, entre os quais a Presidência da República e o Governo. Lassana Kassamá.
É mais uma ação direta das mulheres guineenses na perspectiva de contribuir para que haja estabilidade política na Guiné-Bissau. Trata-se do movimento No Bambu Guiné, que decidiu, a partir de hoje e durante semanas que se seguem, lançar-se ao terreno com atividades a nível nacional para passar mensagens de sensibilização que visam ajudar o país a garantir a paz e estabilidade através de um manifesto que contém pontos de solução para a saída da atual situação. No documento de 3 páginas, lê-se que não é admissível que os governantes continuem a ignorar os custos elevados da instabilidade e o seu impacto negativo a nível social, económico e político. Fim de citação. Para as mulheres guineenses, os políticos devem cumprir a sua parte no contrato com o povo que os delega o poder, tendo como tarefa primeira garantir a estabilidade, a coesão e paz social. Não se pode admitir que uma lógica de confrontos pessoais e de grupos se sobreponham à necessidade de concentrar energias positivas na construção de um Estado de Direito que promova a injustiça, a impunidade, a corrupção, a exclusão e as profundas desigualdades sociais. Consta ainda do Manifesto das Mulheres Guineenses. Nelvina Barreto, uma das ativistas e coordenadora da iniciativa, falou das razões que moveram a campanha, sobretudo da sua objetividade.
A situação do país penaliza qualquer cidadão guineense, mas muito em particular uma camada vulnerável e sacrificada, que é a camada feminina. Uma classe política insensível, que não ouve o clamor de toda esta população, está a sofrer por falta de escola, por falta de água, por falta de luz, por falta de condições e, mais grave, por falta de perspectivas de vida.
Juntam-se à iniciativa centenas de mulheres representando diferentes estruturas a nível nacional. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O ex-presidente moçambicano Armando Guebuza encontra-se em São Tomé e Príncipe como chefe da missão de observadores da União Africana às eleições presidenciais de 17 de julho. Oscar Medeiros tem mais pormenores.
No quadro da sua missão a São Tomé e Príncipe, na qualidade de chefe de equipa dos observadores da União Africana às eleições presidenciais de 17 de julho, Armando Guebuza foi recebido esta manhã pelo ministro santomense dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Salvador dos Ramos, e durante a tarde pelo ministro da Administração Interna, Arlindo Ramos, e pelo presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Alberto Pereira. O ex-presidente de Moçambique considera que esta missão a São Tomé e Príncipe é uma oportunidade para enriquecer a sua experiência sobre os atos eleitorais no continente africano.
Eu espero mais uma lição de São Tomé e Príncipe.
que quer dizer que uma lição? Quer dizer que, de uma maneira geral, as eleições são pacíficas, naturalmente há debates, isso faz parte da nossa maneira de ser, comunicarmos uns com os outros, mas que, digamos assim, tudo corra bem e que os resultados eleitorais sejam aceitos por todos os concorrentes.
Guebuza manifesta-se otimista quanto ao civismo e à maturidade dos santomenses em processos eleitorais.
Tudo parece que a campanha eleitoral está decorrendo calmamente e que, por conseguinte, não vão sair da regra de respeitar os resultados eleitorais, de contribuir ainda mais para que este país se enriqueça e enriqueça o nosso continente.
Ainda no quadro das eleições presidenciais de 17 de julho em São Tomé e Príncipe, deve chegar ao país, nos próximos dias, delegações de observadores da Cplp, da União Europeia, entre outras. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Os Estados Unidos vão enviar mais 560 soldados para o Iraque para apoiar a ofensiva para retomar a cidade de Mosul ao Estado Islâmico. Foi o secretário americano da Defesa, Ash Carter, quem o anunciou durante uma visita a Bagdad para debater os próximos passos na campanha com os líderes iraquianos e com o comandante das forças americanas no terreno. Recentemente, as forças iraquianas apoderaram-se de uma estratégica base aérea perto de Mosul. A base de Kairah situa-se a 60 km a sul de Mosul e a sua tomada é fundamental de um ponto de vista logístico. Nesta sua quarta visita a Bagdad, na qualidade de secretário de Defesa americano, Ash Carter vai encontrar-se com o primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi e com o ministro de Defesa Khaled al-Obeidi em Bagdad e conferenciará também por telefone com o presidente do Kurdistão iraquiano Masoud Barzani. No início do ano, o presidente Barack Obama e Ash Carter anunciaram um conjunto de 10 objetivos estratégicos que seria necessário alcançar antes das forças iraquianas, os combatentes curdos e as forças anti-Estado Islâmico sírias pudessem retomar as cidades de Raqqa e Mosul, os principais bastiões do Estado Islâmico na Síria e no Iraque, respectivamente. A estratégia para a tomada de Mosul tem duas vertentes, Makmur, a sudeste, e a base aérea de Kairah, a sudoeste. A ofensiva das forças iraquianas para tomar a base aérea foi a maior ação de blindados desde a invasão do Kuwait pelo Iraque, demonstrando assim um nível de sofisticação inédito desde então. O cerco a Mosul, a norte da cidade, está a ser efetuado por duas brigadas de combatentes curdos equipadas com material americano. Uma alta entidade do Departamento de Defesa americano confirmou, entretanto, que os Estados Unidos completaram já o seu objetivo inicial de treinarem as 12 brigadas necessárias para retomar a cidade ao Estado Islâmico. Continua sintonizado com a Voz da América. Uma nova vaga de troca de tiros de artilharia pesada ocorreu hoje na capital do Sudão do Sul, Juba, um dia após o Conselho de Segurança da ONU ter apelado aos rivais para que ponham as armas de lado. Há receios de um retorno à guerra civil, tal como refere o Amâncio Miguel.
Na sequência do receio desse cenário, o Departamento de Estado americano ordenou a retirada de pessoal não envolvido na emergência na sua embaixada. Tal acontece numa altura em que o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, ordenou hoje o cessar-fogo entre as forças governamentais e os rebeldes, após 5 dias de conflito que resultaram na morte de pelo menos 150 pessoas. Na sua declaração, o presidente Kiir pediu às forças governamentais e os rebeldes leais ao vice-presidente Riek Machar prepararem os combates às 18 horas locais e ordenou os comandantes para protegerem os civis e garantir que nenhum grupo étnico seja alvo de soldados. Não há indicações claras sobre o cumprimento do cessar-fogo por ambas forças. A Embaixada dos Estados Unidos em Juba informou que não foi alcançado nenhum cessar-fogo. Ao longo do dia de hoje, tropas governamentais e rebeldes leais ao vice-presidente envolveram-se em combates que tiveram helicópteros e tanques de guerra em ação. Há indicações de tiros na direção da base política e militar de Machar e nas instalações das Nações Unidas, onde foram atacados civis. O Conselho de Segurança das Nações Unidas alertou que tal poderá ser considerado crime de guerra. Não foi ainda apurado quem teria iniciado o conflito, mas analistas dizem que o mesmo é sinal de que Kiir e Machar podem não ter controle total sobre as suas forças.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. A Nigéria é um dos maiores produtores de petróleo em África. No entanto, a ausência de refinarias funcionais e de oleodutos de confiança implica que tem que importar gasolina e diesel. Segundo Chris Stein, o nosso correspondente, o indivíduo mais rico de África, Aliko Dangote, está a procurar alterar essa situação. Paulo Oliveira apresenta a reportagem.
O empresário industrial nigeriano Aliko Dangote é uma personalidade conhecida nas indústrias do cimento, do açúcar e da farinha. Agora deseja remodelar a indústria petrolífera na Nigéria com uma grande refinaria que está a ser construída num terreno pantanoso designado como sendo zona de comércio livre. Quando concluída, a refinaria vai ter capacidade para transformar 650 mil barris de petróleo diários em gasolina, diesel e combustível para a aviação. Esta capacidade será suficiente para satisfazer as necessidades da Nigéria toda no domínio de gasolina. Quando os nigerianos vão às bombas de gasolina, muito provavelmente adquirem gasolina importada. O país possui 4 refinarias, que pouco trabalham e por isso não satisfazem as exigências do país africano de maior população. Os economistas citam os meses de escassez de gasolina no início deste ano como tem sido uma razão porque a Nigéria espera entrar nos próximos meses em recessão. A refinaria de Dangote, no valor de 13 mil milhões de dólares, destina-se a acabar com o sistema de importação, permitindo aos nigerianos refinar o seu próprio petróleo e vendê-lo localmente. Os oleodutos nigerianos são com frequência alvo de ladrões. Esta é uma das razões porque as refinarias não conseguem fazer face às necessidades. Desde o início deste ano, grupos de militantes na região produtora de petróleo do Delta do Níger têm atacado os oleodutos e outras instalações petrolíferas como parte de uma campanha para obter uma maior parcela das receitas da região. Os ataques reduziram a produção de petróleo da Nigéria a quase metade. Dangote tenciona assegurar o fornecimento de petróleo através de oleodutos submersos. Segundo o analista Bala Zaka, considera que isto pode não ser suficiente, já que a produção de energia é totalmente inadequada e a maioria dos nigerianos usa constantemente geradores de gasolina e diesel. Com o aumento da população, a refinaria de Dangote poderá não ser capaz de produzir combustível suficiente para as exigências.
Strategic domestic, strategic commercial and strategic industrial are being run on generators.
Zaka diz que os geradores vão exigir tanto diesel e petróleo e isso significa que não vai existir suficiente para as viaturas. A empresa está a considerar construir um oleoduto para gás natural para acionar as centrais de energia. Se a refinaria for construída e capaz de operar, Zaka considera que isso pode ser um sinal para novas instalações na Nigéria.
I wouldn't want to say he's a guinea pig, but Dangote is definitely going to be.
Não me atrevo a dizer que vai ser uma cobaia, mas Dangote vai ser um teste. A refinaria deve iniciar a operação em 2019.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Tempo agora para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva começamos em Lisboa, onde hoje, claro está, houve festa grande depois da vitória de Portugal no Euro 2016 de futebol. Seleção recebida na presidência, tolerância de ponta em Lisboa para receber os heróis de Paris depois daquela vitória, talvez surpreendente para alguns, por 1-0 sobre a França no prolongamento. Golaço de Éder. Ele nasceu na Guiné-Bissau com o nome de Éderzito António Macedo Lopes E na Guiné-Bissau, quem estava a ver o jogo celebrou o golo de Portugal pelo filho da Guiné. Celebrações em Bissau pelo golo de Portugal na final de ontem. O defesa Pepa foi eleito o melhor jogador da final, um grande jogador sem dúvida. Sanches foi escolhido o melhor jogador jovem do torneio. O francês Griezmann foi o melhor marcador do torneio com 6 golos. Cristiano Ronaldo igualou o francês Michel Platini como melhor marcador da história dos Euros, 9 golos em todos os Euros em que participou. Agora para o ano, Taça das Confederações, aquela que envolve os campeões continentais, como preparativo para o Mundial, para o qual Portugal ainda tem que se qualificar, tal como todos os outros, claro está. Vamos agora para a Inglaterra, que também está em festa dupla no automobilismo. Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu o Grande Prémio da Grã-Bretanha, seguido de Max Verstappen, da Red Bull, e de Nico Rosberg, da Mercedes. Na classificação do Mundial, Rosberg continua no topo, mas apenas com mais 1 ponto que o seu colega de equipa, o britânico Hamilton. Em terceiro está Kimi Raikkonen, da Ferrari. Por construtores, Mercedes no topo, seguido da Ferrari. Em terceiro está a Red Bull. Os britânicos estavam também em festa este fim de semana pela vitória de Andy Murray na final do torneio de ténis do Wimbledon. Bateu o canadiano Milos Raonic por 3-0, mas foi mais difícil do que parece. Parciais foram de 6-4, 7-6, 7-6. A assinalar ainda nos femininos a vitória de Serena Williams, que venceu o seu 7º título do Wimbledon ao bater na final a alemã Angeline Kerber, 2-0, parciais de 7-5 e 6-3.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo para recordar as principais notícias. Os Estados Unidos vão enviar mais 560 soldados para o Iraque para apoiar a ofensiva para retomar a cidade de Mosul ao Estado Islâmico. O primeiro-ministro demissionário britânico David Cameron anunciou hoje que a sua sucessora no cargo, a conservadora Theresa May, vai ser empossada já na próxima quarta-feira. Na Somália, o grupo militante Al-Shabaab retomou a estratégica cidade de Merca, a cerca de 100 km a sul da capital. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, ordenou hoje o cessar-fogo entre as forças do governo e os rebeldes, depois de 5 dias de conflito, que resultaram na morte de pelo menos 150 pessoas. E tempo agora para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta segunda-feira, 11 de julho. O Washington Post afirma que nos Estados Unidos protestos e frustração continuam. Quanto ao New York Times, diz que o atacante de Dallas tinha planos para um ataque em maior escala, referência ao ataque contra policiais naquela cidade texana. O Wall Street Journal diz ainda, por seu lado, Dallas interroga-se sobre aquilo que vem a seguir. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, Fugazio Modulado em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem ir à nossa página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 30 segundos aqui em Washington, lá fora céu pouco nublado, temperatura de 29 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a de Nashwan Kale. Temas desta segunda-feira, Estados Unidos vão enviar mais 560 soldados para o Iraque. Primeiro-ministro britânico Cameron vai resignar amanhã. Na Somália, Al-Shabaab retomou a localidade de Merca. 11 de julho de 2016, segunda-feira, estaremos com o programa de Angola, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
José Eduardo Santos concorre sozinho à sua própria associação na liderança do seu partido. A entrega formal da sua candidatura foi feita na passada quinta-feira, 30 de junho. A candidatura do líder do MPLA é vista por determinados analistas como estratégia para vencer as eleições gerais de 2017, já que a insatisfação dos eleitores é cada vez mais evidente, devido a vários fatores, alguns dos quais ligados ao incumprimento de promessas eleitorais passadas. O analista político e docente universitário, Agostinho Sicato, entende que esta seja uma tática do partido MPLA para se manter no poder, outro sim, para que a população não perca a esperança.
Nós estamos a viver, tivemos um mandato do MPLA que praticamente não ajudou em nada. Eu vou explicar. Não ajudou em nada do ponto de vista da própria imagem do MPLA. Porquê? Porque teve muitos constrangimentos ao longo do mandato. Sim, sim. Teve muitos constrangimentos ao longo do mandato. Uhum. O que é que acontece? O MPLA, depois das eleições de 2012, surgiu no ano a seguir, apertou a crise financeira. Os preços de petróleo começaram a baixar e o país não tinha se preparado do ponto de vista económico e isto afetou, degradou de que maneira todas aquelas promessas que o MPLA havia feito. Nessa altura, o que o MPLA está a fazer até hoje, 2016, é aquilo que nós em política chamamos de arranjos. Está a arranjar, está à procura de costurar um e o outro lado, e então decidiu governar do ponto de vista estratégico, que é medir aquilo que em política se chama as entalpias. O que é isto? Vai controlando o fervilhar das águas, vai controlando a movimentação social e, com isto, vai tentando resolver cada um dos assuntos em função da circunstância momentânea. Agora, o que é que acontece? Até 2014 as coisas pioraram. Já não há condições melhor para poder continuar do ponto de vista económico, para a realização dos objetivos, já está claro. E o MPLA viu ser obrigado a ter de encontrar estratégias para que a população não perdesse confiança.
Entretanto, o MPLA considera a candidatura de José Eduardo dos Santos a mais acertada. O vice-presidente do partido, Roberto Vítor de Almeida, lembrou, na altura da formalização da candidatura do seu líder, que dos Santos, desde os tempos de Ação Clandestina, partida para o exterior e a integração do movimento em luta pela libertação de Angola, ilustra bem a sua têmpera de nacionalista convicto, combatente decidido e forjado nas dificuldades enfrentadas. À luz do processo orgânico do Congresso do MPLA, que terá lugar no próximo mês de agosto, os estatutos do partido referem que a apresentação de candidaturas aos órgãos individuais e colegiais da direção no escalão nacional deve ocorrer no período de 15 de junho a 14 de julho. Porém, até o momento, nenhum outro membro do partido manifestou interesse em concorrer à liderança. Para o jurista Dilson Salvador, dos Santos, que tem a sua retirada da vida política ativa anunciada para 2018, não deixa transparecer as suas reais intenções sobre o seu futuro, mesmo sendo apenas um ano após as eleições gerais de 2017. O académico julga que esta seja uma tática do Presidente da República de Angola para lançar um dos filhos no topo do partido.
Com certeza, essa questão me parece bastante estratégica, porque do ponto de vista técnico, eu não vejo razões de alguém que vai sair da vida política em 2018 candidatar-se em 2017. Portanto, não há nexo nisso, não há qualquer nexo. Não se sabe efetivamente qual é a real intenção de Eduardo dos Santos, o presidente de Angola, mas poderão estar aí estratégias muito bem gizadas, por formas a que, numa conjuntura de desconfiança do seu círculo governativo, poder efetivamente depois pôr no seu lugar quem ele quiser, entre aspas, não é? Porque se nos atermos à lista que o MPLA vai apresentar para as eleições de 2017, teremos de ver quais são os nomes que estão no segundo, terceiro, quarto e quinto lugar da lista. Portanto, essa será a grande estratégia. Porque,
por que se terá que ter em conta isto?
Porque o facto, vamos admitir a hipótese de o MPLA ser eleito em 2017. Uhum. E em 2018, o seu presidente, o seu líder, que é o senhor José Eduardo dos Santos, autodimite, saia da vida política. Automaticamente, o seu vice, o número 2 no caso, que não sabemos quem, poderá não ser o senhor Manuel Vicente, assume o lugar de presidente. O número 3 da lista vai assumir a vice-presidência. E vamos imaginar que o número 3 da lista seja um dos filhos. Passa a ser vice. Nas eleições de 2022, esse vice, que é o filho, passa a cabeça de lista. Portanto, há muitos cenários que podem ser construídos aqui. Olha, hoje já acredito que seja mais a senhora Isabel dos Santos. Antes falava-se muito de Zeno dos Santos, mas me parece que o pai também já está a perder alguma confiança neste, e agora começa a jogar com outros trunfos, né? No seu xadrez.
A 11 de março de 2016, o Comitê Central do MPLA, na sua 11ª sessão ordinária, considerou José Eduardo dos Santos, fruto da sua visão estratégica e elevada capacidade de liderança, como um militante bem preparado e adequado para continuar a dirigir os destinos do MPLA. Para Agostinho Sicato, docente universitário e analista político, por uma questão estratégica e de cálculo, os órgãos centrais do MPLA estão a forçá-lo a manter-se no poder para servir os interesses partidários.
Eu lembro-me que nesta altura escrevi um artigo em que apresentava três cenários para a saída do Presidente da República ou para o anúncio do Presidente da República, como é que o MPLA poderia utilizar isto até 2018, a saída do Presidente da República. E pareceu-me que prevaleceu o primeiro cenário, que era manter o Presidente da República, obrigar o Presidente da República a ter que se manter.
Mas é isso que vai acontecer no Congresso de 2017?
Isso já é estratégico.
Mas o Presidente já anunciou que vai deixar a vida política ativa em 2018.
Estamos em política.
Mas no entanto, também garante, e as conferências provinciais todas que foram realizadas dão-nos esse entendimento também, de que vai ser ela a se candidatar em 2017.
Estamos em política. As pessoas não conseguem perceber, às vezes, onde é que ficam os chamados cálculos políticos. Quem faz algum anúncio, primeiro calcula o tempo, calcula as reações, calcula as consequências que vêm a seguir. José Eduardo é um mais velho político, é um astuto político. Entende? Conhece todos esses meandros da tecnocracia estratégica. Ela ao anunciar, e não é por acaso que no mesmo dia que ela anuncia, hipoteticamente, o buró político foi apanhado de surpresa. Hipoteticamente. E nós ouvimos as reações, alguns mais a favor, alguns menos a favor. Hipoteticamente, todos não esperavam que o Presidente anunciasse. E, em jeito de resposta ao Presidente, imediatamente, repito, para a distração, isso é só uma forma de centrar as atenções da sociedade num determinado assunto, para a distração, no mesmo dia que o Presidente anuncia, também o buró político passa um comunicado final a dizer que eles apoiavam o Presidente para a candidatura de 2000, ao Congresso de agosto de 2016. Passa a haver uma contradição. Ele disse que não quer. E o partido, no dia seguinte, diz que quer. Mas já houve aí membros do buró político que foram muito claros que o Presidente não depende de si. E isto poderia ser analisado. Tanto é que até agora o partido, no poder, não nos explicou, nós os cidadãos, se os militantes seus decidiram que o Presidente mantivesse ou fosse. Porque, segundo nos foi informado, naquele mesmo dia, é que o partido reuniria, analisava a nível interno, e encontraria uma resposta.
Mas será que isso vai decidir no Congresso?
Não, já foi decidido. Já foi decidido na realização das conferências provinciais.
O analista aponta como exemplo concreto o apoio geral dos membros do partido ao seu líder. Esta obrigação do MPLA a Eduardo dos Santos, na visão de Agostinho Cicato, poderá estender-se à Presidência da República.
A partir da altura em que são reconduzidos maior parte dos secretários provinciais, dos secretários municipais e comunais, a partir desta altura, da altura em que estes mesmo apoiam diretamente a candidatura do único candidato natural, e então, do ponto de vista tácito, estes concordam, estes obrigam o próprio seu presidente a ter de manter ali, quer queira, quer não.
E, pelo menos até 2018, a altura em que ele vai sair.
Atenção, isso ainda não está claro. Nós ainda só estamos a falar a nível do partido. Porque se foi possível obrigar o presidente a ter que se candidatar, porque isso é uma obrigação, atenção, isso é uma obrigação clara. Ela disse que não quer. Se foi necessário obrigá-lo, também será possível obrigar a ter que se candidatar a presidente da República.
Eu não estou em
condições de acreditar que o presidente Eduardo, depois de ganhar as eleições, imaginemos em 2017, venha em 2018 a dizer: olha, amigo, já não termino o mandato e avanço. Não, o discurso ali será outro, porque o contexto político será outro. E a pergunta que os jornalistas não colocaram é: por que em 2018?
Por sua vez, o historiador e docente universitário Venceslau Alves refere que o facto de nenhum outro membro concorrer à liderança do partido representa unanimidade no seio da família MPLA.
Eu penso que a questão da tolerância é também a questão, é um processo, não é? É um processo que se vai construir com o tempo, é um processo que evolui. E penso que tem já havido demonstrações de maturidade no que concerne à tolerância a nível dos partidos políticos a nível nacional.
O facto de no MPLA não haver ninguém que concorra com Eduardo dos Santos para a liderança, acha que isto é fruto de alguma falta de tolerância ou receio de alguma represália?
Penso que não, isso pode ser visto também numa outra perspectiva, não é? Pode ser visto na perspectiva de que há unanimidade no querer, não é? Porque quando o líder demonstra maturidade, demonstra competência, demonstra estratégias, não é? O querer é unânime. Possa ser que a nível interno, a nível geral, todos os membros o querem ainda como líder, não é? E se assim for, não há mal nenhum neste processo.
Do contrário, na oposição?
Aí está, não é? Porque também isso tem-se visto na oposição, não é? Mesmo a nível dos partidos na oposição, se o líder demonstrar ainda estratégias aceitáveis e que entram em concordância com todos os membros, penso que é mesmo um problema dos partidos e devem ser os partidos a decidir este processo.
Para Agostinho Sicato, está claro que o MPLA não avança sem José Eduardo dos Santos, nem dos Santos avança sem o MPLA. O analista entende que o líder dos camaradas seja a tampa para cobrir os vários interesses do seu partido.
Numa altura em que as eleições já foram realizadas. E por que não antes das eleições? Por que não exatamente em 2017 para dar espaço a um outro candidato que concorrer? Não acharam tão muito estranho? 2018 era só para dar espaço para criar alguma confusão do ponto de vista de estratégia e encontrar mecanismos próprios para que o presidente mantivesse. E é o que vai acontecer. Acreditem nisto, vai acontecer.
O que se nota é que, referência, porque será que o borrão político e o Comitê Central do MPLA usam essa estratégia?
Porque está claro, aliás, porque está claro, primeiro, que o MPLA não avança sem Zé Eduardo. E Zé Eduardo não avança sem MPLA. Está mais do que claro e ponto final. Isso não se discute.
Não,
Zé Eduardo é, Zé Eduardo é a tampa para os interesses vários no MPLA. Hoje, Zé Eduardo ainda representa a coesão a nível do partido. Isto sim.
Ou seja, uma saída do líder do MPLA nesta altura provocaria um ambiente não bom.
Mesmo não saindo, há ambiente de instabilidade. Só que o MPLA aprendeu com o tempo. Durante este período, conseguem gerir o suficiente as clivagens lá a nível interno. Mas é preciso percebermos que o Zé Eduardo, até agora, é uma das poucas figuras de consenso a nível interno. Estou a falar a nível do próprio MPLA. Quer dizer, olhando para aqui, porque nós, a visão que nós temos é apenas uma visão de análise política contextual a nível geral, não é? Zé Eduardo hoje é o garante da estabilidade a nível do MPLA. Só que há um problema. O MPLA não está a calcular o day after de Zé Eduardo. Ou seja, e se está a calcular, não de forma adequadamente do ponto de vista político. Pode ser bom do ponto de vista estratégico, que é o que está a fazer. Mas do ponto de vista político poderá não ser bom. Porque aqui coloca-se um outro elemento. O MPLA já gastou a imagem de quase todas as pessoas possíveis, os possíveis substitutos de Eduardo.
Por fim, o também docente universitário aponta um leque de estratégias que têm sido usadas pelo partido governante em Angola para distrair a população enquanto se prepara para os grandes desafios políticos atuais do país.
Essa estratégia passa primeiro em encontrar um mecanismo de guiar até 2017. Então qual é? Utilizar meios. O primeiro meio foi anunciar o Congresso em 2015, em agosto de 2015, anunciar o Congresso para dezembro de 2015. Cria-se uma expectativa dos cidadãos, e estamos a falar dos partidos como o MPLA, que são partidos de massa. Então, o anúncio de um Congresso prende a atenção toda da sociedade para este mesmo. E por que isto aconteceu? Porque antes, em abril de 2014, o MPLA tinha começado com um outro elemento que foi essencial, que era o problema do Montezuma. O problema do Montezuma surge porque foi em preparação de um outro assunto que era importante naquela altura do ponto de vista estratégico analisar. O MPLA decidiu então passar a responsabilidade do registro eleitoral para o MAT e os partidos políticos na oposição no dia seguinte vieram alertar, e uma das poucas ações que os partidos políticos fizeram, pelo menos na sua ação de quanto partidos na oposição, uma das poucas, porque são raras as vezes que eles agem, uma das poucas vezes vieram alertar o executivo que, caso deixasse passar a lei pelo Parlamento, a oposição não seria responsável pelo que acontecesse. Temendo este desiderato, o MPLA calculou. Então surge, despoleta o Montezuma. Logo, a lei passa e as pessoas todas estão viradas com as atenções para o Montezuma. Mas o que é que acontece? O Montezuma não foi, do nosso ponto de vista, aquilo que foi projetado. Ultrapassou as expectativas. Quer dizer, depois começou a criar consequências do ponto de vista internacional, do ponto de vista de imagem. Era necessário fazer com que as pessoas esquecessem o Montezuma. Desviar a atenção das pessoas para onde? Para os 15 mais 1. Isto acontece no mês de junho. É quando surge o problema dos 15 mais 1, o Montezuma praticamente foi encostado. Problema do Calupeteca, né? Para ser mais concreto, para os nossos concidadãos.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
The Storm is Over com R. Kelly.
I was in a tunnel and couldn't see the light. And whenever I'd look up, I couldn't see the sky. Sometimes when I'm standing, it seems like I done walked for miles. And my heart could be crying, dead in the middle of a smile. But then I climbed the hills and saw the mountains. Hollered help, cause I was lost. Then I felt the strong wind. Heard a small voice saying, the storm is over.
Storm is over now.
And I can see the sunshine
somewhere beyond the clouds.
I feel heaven, yeah.
Heaven is over me.
Come on and set me free. Now in the midst of my battle, all hope was gone. Downtown in a rush crowd and felt all alone. And every now and then I felt like I would lose my mind. I've been racing for years and still no finish line. But then I climbed the hills and saw the mountains. I hollered help cause I was lost. Then I felt the strong wind. And then a small voice saying the storm is over. The
storm is over now.
And I can see the sunshine
somewhere beyond the clouds.
I can feel heaven.
Heaven,
yeah.
Is over.
Somehow my beginning stepped right in. Then faith became my friend. And now I can begin all the voices of a wind. When it's saying, storm is over.
Storm is over now.
And I can see the sunshine. Won't you set me free? The storm is over.
Storm is over.
foi R. Kelly, The Storm is Over. Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 11 de julho de 2016. Os Estados Unidos vão enviar mais 5.060 soldados para o Iraque para apoiar a ofensiva para retomar a cidade de Mosul ao Estado Islâmico. Foi o secretário americano da Defesa, Ash Carter, que anunciou durante a visita a Bagdad para debater os próximos passos na campanha com os líderes iraquianos e com o comandante das forças americanas no terreno. Recentemente, as forças iraquianas apoderaram-se de uma estratégica base aérea perto de Mosul. A base de Qayyarah situa-se a 60 km a sul de Mosul e a sua tomada é fundamental de um ponto de vista logístico. Nesta sua carta de visita a Bagdá, na qualidade de secretário da Defesa, Carter vai encontrar-se com o primeiro-ministro iraquiano Abadi e com o ministro da Defesa Khaled Obeidi em Bagdá e conferenciar pelo telefone com o presidente do Kurdistão iraquiano Massoud Barzani. Primeiro-ministro do Noticiário Britânico David Cameron anunciou hoje que a sua sucessora no cargo, a conservadora Theresa May, vai ser empossada amanhã, quarta-feira. O líder conservador demissionário acrescentou que participará na última sessão de perguntas e respostas no Parlamento na quarta-feira, antes de abdicar do cargo perante a Rainha Isabel II. Theresa May, uma das selecionadas pelo grupo parlamentar do Partido Conservador, tornou-se hoje a única candidata à sucessão de David Cameron à frente do partido e do governo britânico, depois da sua principal adversária, Andrea Leadsom, ter abandonado a corrida. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A perseguição e acusação por parte do governo russo dos direitos humanos e outros grupos da sociedade civil continua a piorar. Pela primeira vez, as autoridades iniciaram uma investigação criminal contra a ativista dos direitos Valentina Shevchenko por não acatar a controversa lei de agentes estrangeiros. Adotada em 2012, a lei exige que as organizações não-governamentais se registrem como agentes no Ministério da Justiça se agirem na chamada atividade política e receberem fundos estrangeiros. Shevchenko, que chefia a Organização dos Direitos Humanos Mulheres da Fundação DON para o Desenvolvimento da Sociedade Civil, respondeu às acusações dizendo: "Não nos registramos com as autoridades porque a nossa organização não recebeu, nem tem a intenção de receber, fundos estrangeiros e enverdar por atividades políticas." A ativista referiu que os escritórios da organização foram fiscalizados por investigadores, policiais e membros do Serviço de Segurança que prenderam documentos e computadores. Shevchenko enfrenta uma pena de até 2 anos de cadeia se for considerada culpada de violar a legislação russa sobre agentes estrangeiros. Em sentido de lado, a lei de agentes estrangeiros tem sido aplicada a mais de 100 de organizações russas, tendo muitas sido obrigadas a reduzir as atividades ou a encerrar. Segundo o último relatório do Departamento de Estado sobre Direitos Humanos, uma das tendências mais alarmantes na Rússia tem sido a aprovação de novas e repressivas leis e o uso seletivo das existentes para sistematicamente intimidar, desacreditar, acusar, deter, multar e suprimir indivíduos e organizações de mídia independentes, blogueiros, membros da oposição política e ativistas. Os Estados Unidos apelam à Rússia para repelir tais leis e políticas que impedem o trabalho da sociedade civil russa e violam os direitos e as liberdades fundamentais dos indivíduos como Valentina Shevchenko. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, 11 de julho de 2016, chega agora ao fim. A nome de todos quantos prepararam apresentar o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.